Bolinha da Semana. Toda quinta-feira, um assunto novo para você pensar. Joe Biden está vivo?
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana. Esse é o episódio 34, em que a gente vai finalizar a série curtíssima de candidatos à presidência dos Estados Unidos. Pois é, quando a gente teve a ideia de fazer essa super série, existia a possibilidade de ter uns 4 ou 5 candidatos, pelo menos nessa altura, mas a Super Tuesday realmente foi violenta esse ano, né? E no final sobraram pelo lado democrata só o Joe Biden e o Bernie Sanders. A Tulsi Gabbard enrolou um pouquinho, caiu fora agora esses dias, e a Elizabeth Warren caiu meio que rapidão. Então é isso, é o que sobrou. E assim como a gente fez um episódio pro Trump e pro Bernie, resta agora o nosso Joe Sleep Biden. Antes de mais nada, então vamos para um jabá rápido, senão o Joe Biden dorme, né? Então vamos lá. Se você está vindo ou saindo da bolha pela primeira vez, bem-vindo. Para quem está entrando agora, a gente sempre pede um favor. Vai lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow This Podcast, ou então acompanha a gente lá no seu app preferido, pode ser o Spotify, pode ser o Podcast Addict também, né? E pede também, no final das contas, para a gente fazer, para fazer um boca a boca legal, contando para os amigos que tem um podcast bacana, novinho, super pimpa com o pensamento de direita, que tem verdadeiro horror a politicamente correto, né? Mas vamos lá, que o assunto é Joe Biden, não é saindo da bolha. Vamos que vamos, vida que segue. Bom, para quem não sabe, o Joe Biden nasceu em 1942, logo ele tá aí na faixa dos seus 73 aninhos. Ele era de família... Era não, né? Coitado, tá vivo. Ele é de família católica irlandesa. A gente pode dizer, assim como no caso do seu coleguinha lá, o Bernie Sanders, que não teve nenhuma formação, assim, vigorosa, não é exatamente um cara super brilhante, mas ele é formado em Direito. Por sinal, foi formado em Direito e foi considerado um dos piores da sua classe, apesar de já ter mentido por aí que ele era um dos melhores da sua turma. Não foi não, tá, Joe Biden? Existe registro público para isso e você ficou lá na rabeira. Na carreira dele em seguida, como depois de formado, ele foi defensor público e depois concorreu a uma vaga no Conselho do Condado de Newcastle. Ele, como bom politiqueiro advogado, ele nem esquentou o rabo no cargo e já começou a pensar em concorrer ao Senado. O cara pula de conselho municipal para Senado na eleição seguinte, que foi em 1972. E de verdade, apesar dele ser uma zebraça naquela eleição, ele ganhou. Ganhou por 3 mil votinhos, tá? Delaware. A questão é a seguinte, olha gente, a gente sempre acha que esses caras têm muita sorte. Sorte deles, azar nosso. Porque assim como o Bernie Sanders teve as suas boiadas durante sua vida política, a eleição ao Senado do Delaware naquele ano foi super, super micadíssima. O candidato republicano nem queria concorrer, mas não tinha ninguém para botar no lugar, então ele foi lá e concorreu naquela super boa vontade. E os democratas também não tinham quem colocar, então tipo foi... vai, põe esse Joe Biden mesmo aí. Então ele concorreu animado, empolgadíssimo, realmente empolgado, e foi o que deu o diferencial dele. Ele acabou sendo eleito, tá? Contou muito ponto o fato do candidato republicano, meio que não tá nem aí pro negócio. O Joe Biden se achava bonitão e achava que podia pegar um espaço, um estilo meio à la John Kennedy, sabe? Também era católico irlandês, ele falou, eu acho que eu vou nessa linha. Mas, bem da verdade, apesar de ele se colocar sempre como um cara moderno, ele não participava ativamente, de verdade, dos grandes movimentos da época. Ele era um democrata meio muxiba. Ele dizia que era contra a guerra, mas ele não participava das marchas, ele se dizia a favor dos momentos ele se dizia a favor dos direitos dos movimentos civis, a luta negra, dos direitos lá nos Estados Unidos, mas ele participou daquele jeito, né? A grande vantagem é que, uma vez eleito, Joe Biden colou a bunda no Senado e nunca mais saiu de lá. Opa, que empregão bom. Em 88, ou seja, 16 anos depois, ele resolveu que ia concorrer para a presidência, porque ele deve ter achado que ele era muito importante, mas, para variar, ele falou um monte de bobagem e acabou caindo fora nas primárias, tá? Por exemplo, ele falou para uma repórter que tinha questionado ele essa questão da formação dele não ter ido muito bem na faculdade. Perguntou como é que tinha sido na verdade, ele falou que tinha o QI maior que o dela. Olha que coisa bonita. E também descobriram que durante a campanha ele tinha plagiado o discurso de outros políticos. Uma coisa muito boa. Foi uma campanha de sucesso. Ah, ele teve que cair fora e acabou sendo, se não me engano, Gary Hart naquela época, que também tomou uma surra lá. Em suma, gente, o Joe Biden é o rei da bobagem e não é de hoje não, tá? Em 1988 aconteceu um fato que muitos dizem tudo a ver com o que está acontecendo nos dias de hoje. O Joe Biden foi operado por causa de dois aneurismas, um de cada lado do cérebro, tá? O que em princípio pode sim gerar problemas a longo prazo. Eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. No Senado ainda, lá enquanto ele estava curtindo o seu eterno emprego lá dentro, ele passou por 6 mandatos. E ele se destacou, na verdade, pela participação dele no Comitê de Relações Exteriores, onde, com exceção do fato dele ter votado contra a Guerra do Golfo em 1981, de resto, meus amiguxos, foi o típico democrata. Eles adoram uma guerrinha. Ele apoiou tudo que você pode imaginar que seja correlacionado a jogar bomba ou invadir algum lugar, tá? É democrata sem guerra, não é democrata. A não ser que a guerra favoreça eleitoralmente o republicano. Daí eles viram pacifistas, vocês já sabem como é que funciona o negócio. Mas o Biden achava que realmente era a última bolacha do pacote. E 10 anos depois, em 2008, ele foi para a luta novamente. Ele queria ser o candidato democrata para as eleições daquele ano. Só que ele encontrou pela frente duas paredes bem grandes, difíceis de derrubar. Uma delas chamava Barack Obama e a outra chamava Hillary Clinton. De verdade, nessa eleição, apesar dele estar lá, ele ser um senador já conhecido, ele tinha assim uma certa aceitação entre os democratas, ele não decolou. O Obama já começou arrebentando a boca do balão, inclusive tampando a carreira da Hillary nessas primárias, e a Hillary, teoricamente, seria a grande favorita naquela época. Imagina ele atrás de todo mundo nesse sentido. Então, o que ele fez? Além de falar um monte de bobagem, que atrapalhou também essa eleição dele nas primárias, ele acabou saindo e apoiando o Obama. Bom, que tipo de besteira você pode falar? Ah, uma besteira do tipo, olha essa aqui. Ele falou que o Obama era o primeiro... Olha isso. Que o Obama era o primeiro candidato negro que era articulado, brilhante, limpo e bonito. Acho que deu problema e ele acabou saindo e apoiou o Obama, até porque ele perdeu todo o apoio que ele poderia ter dos eleitores negros dos Estados Unidos. Mas ainda assim ele virou vice do Obama, né? E talvez por todas essas características positivas dele. E fez junto suas dobradinhas com o Obama e a Hillary. Na época ela era secretária de Estado. Ele conseguiu avançar e ter uma presença mundial. Claro que apoiando mais algumas guerrinhas e de repente fazendo bons negócios, né? Na verdade, essa história dos negócios começa já a surgir na época que ele, o Biden, estava lá no Comitê de Relações Exteriores. E o seu filhinho Hunter Biden, já começou a ganhar uma graninha anual, coisa de 100 mil doletas por ano, para ser conselheiro de uma empresa de capital chinês. Opa, você já reparou que um democrata adora um chinês? Pois é. Então, o Hunter também era lobista da Amtrak no Congresso, e Amtrak, aquela companhia de trens americana, né? E depois de fazer alguns bons serviços junto aos democratas, aos representantes e senadores, ele foi premiado também como membro do conselho da Amtrak. Aparentemente, ele tem um, segundo dizem, né? Ele tinha um bom conhecimento na área e, segundo, é verdade, a justificativa usada na época é porque ele costumava ir e vir de trem todo dia. Então ele conhecia as pessoas, conhecia bem os trens e tal, e acharam que por bem isso era skill suficiente para ele ser conselheiro de uma grande empresa. É mais ou menos como imaginar que você pega ônibus todo dia para ir para o trabalho e te convidam para ser ministro dos transportes. Essa é a brincadeira. Mas foi agora no início dessa campanha, nesse ano passado, que as coisas começaram a transbordar em termos de, vamos dizer assim, desconfiança da honestidade em relação ao Joe Biden. A gente tem um episódio inteiro, uma bolinha, acho que é a número 8, chamado Ucrânia Bullshit, isso aí, em que a gente mostra como o Biden está envolvido até as orelhas com corrupção naquele país e como os democratas transformaram a corrupção do Biden para tampar até essa corrupção do Joe Biden, que seria o seu candidato a presidente favorito, em uma tentativa de impeachment contra o Donald Trump. O Biden vai ser certamente o candidato democrata contra o Trump e o partido está 100% com ele. Quando eu digo o partido, estou falando essa esquerda corporativa americana, vai ou... O democrata mais centrista que é chegado numa grande empresa na hora de escolher quem que deve ser candidato, tá? Essa turma, por exemplo, que pede investimento em energia eólica e recebe dinheiro do setor e nem disfarça, tá? O problema ou a oportunidade é a seguinte: o Biden não tem mais a menor condição de ser presidente dos Estados Unidos. Basicamente, ele já não tá falando coisa com coisa. Ele não sabe onde ele tá, ele esquece para onde ele viajou, ele esquece de estar falando no meio da frase, ele não sabe com quem ele tá falando. Outro dia ele falou, tentou falar sobre Deus e esqueceu a palavra. Ele falou gold, depois ele falou, ah não, você sabe do que eu tô falando, e muda de assunto completamente no meio da entrevista. Então, por mais que a imprensa finja que nada tá acontecendo e o IDNC force a barra, todo mundo sabe que ele já era. Aliás, não duvide que ele tem uma fila de candidatos a vice para, numa eventualidade dele ganhar, o que eu duvido muito, nessa hipótese, ser vice do Biden, vamos combinar, né? É um pote de ouro rumo à presidência, sem precisar ganhar nenhum voto. É interessante como as perspectivas com relação a Joe Biden subir e descer durante todo o processo aí da campanha nas primárias democratas, mas talvez não tão surpreendentemente assim. Em princípio, ele era o candidato mais querido entre todos os democratas, aliás, pelo partido em si, e com o tempo, vendo que ele tinha aí algumas fraquezas meio incontroláveis, o DNC começou a apostar em outras frentes, por exemplo, como no prefeito Pete Buttigieg, que parecia ser uma alternativa viável contra a força que o Bernie Sanders estava ganhando durante esse processo. Então, na primeira primária, lá em Ohio, o Pete Buttigieg, no final das contas, assim, ficou cabeça a cabeça com o Bernie Sanders, e os democratas meio que talvez tenham panicado um pouco. A imprensa também estava começando a colocar o Joe Biden como letra morta nessa corrida. Apesar de que o Biden mesmo, desde o começo, bastava acompanhar as pesquisas, ver que ele não eram as casas deles, essas primeiras primárias que estavam acontecendo. Eram de Bernie e eram do Pete mesmo. Era questão de pesquisa, só acompanhar. Então ele perdeu a primeira, ele não foi, acho que ficou nem entre os três primeiros. A segunda também, só que aí ganhou Bernie Sanders, e aí acendeu uma loucura geral de que o Joe Biden estava frito e estava esquecendo que estava tudo pela frente ainda. E conforme as pesquisas algumas mostraram, realmente ele começou a ganhar tudo ali para frente também. Então não era só uma questão de ter perdido a primeira, a segunda e toda aquela questão psicológica de se perder a primeira em Iowa. Perdeu. Isso aí é mais história que qualquer outra coisa. Hoje, por exemplo, então, o Biden está com 1.217 delegados, precisa de 1.991 para encerrar a fatura logo da primeira votação, contra 913 de Bernie Sanders. Na semana passada, por exemplo, o Biden levou grandes estados, tipo Flórida, Illinois, levou Arizona também, e levaria fácil o Ohio com umas 20, pelo menos uns 20 pontos de frente se as primárias não tivessem sido suspensas por causa do coronavírus. O 538 projeta o Biden já com maioria de delegados, com mais de 200 delegados de frente na Convenção Nacional Democrata, o que significa que o Bernie Sanders já podia pedir o boné à vontade, que não ia fazer diferença nenhuma. Nem os dois faria, mas realmente no caso Bernie Sanders agora não faria mesmo. Em resumo, o homem dos democratas é Biden, ponto. Posso estar errado, mas pelo menos nos debates as chances de Biden queimar o filme democrata gigantescamente é muito grande, ainda mais disputando contra o Donald Trump, que é afiadíssimo na sua língua, né? Ou seja, a não ser que o panorama atual com o coronavírus faça um enorme estrago no governo, e o momento diz que não, porque as pesquisas estão apontando para o crescimento da popularidade do Trump em plena questão do coronavírus agora, Biden vai perder de novo, como ele já perdeu em 2008, como ele já perdeu em 2018, e há quem diga que ele nem queria entrar muito nessa, eu duvido. O Joe Biden tem aquele perfilzão de político de carreira, sabe? Que sempre quer um pouquinho mais, ainda que nem sempre os sonhos dele sejam os sonhos dos eleitores que votam nele. Sei lá, seja lá pelas cochiladas em eventos que ele dá, pela sua famosa fama de ficar cheirando cabeça de criança, ou por ficar beijando mulher meio que na força, pelas escapulidas de realidade que ele dá no meio de discurso, que de uma hora ele tá falando uma coisa, de repente ele fala que tem a perna cabeluda e que gosta de criança pulando no colo dele, meio estranho. O Joe Biden tem tudo para ser, no final da sua carreira, aquele típico político B. Aqueles que nos filmes servem como escada, mas um político que se enriqueceu à custa de troca de favores que conseguiu durante o período em que esteve no poder e que a história muito provavelmente vai largar lá ele em alguma caixa no canto da garagem. Bom, é isso aí, pessoal. Mais uma bolinha da semana. A gente agora está nesse período de coronavírus complicado, porque tudo que se fala no noticiário internacional é coronavírus, coronavírus, coronavírus. A gente está tentando buscar uma solução alternativa para isso, porque haja paciência de ficar falando de coronavírus o dia inteiro, né? A próxima segunda-feira a gente tem uma bolhona e a gente vai tentar fugir dessa história do coronavírus de qualquer forma, tá? Eu prometo para vocês que a gente vai ser criativo. Mas está difícil, porque o noticiário internacional só fala dessa coisa. Enquanto isso, a gente agradece a presença de todo mundo, faz aquele jabacito express, pede para vocês passarem lá no www.saindodabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast, ou arranjar uma app aí que você gosta, Spotify, Podcast Addict, seguir a gente, fazer boca a boca, falar que tem esse super podcast legal. E lembrar também que agora a gente está fazendo os testes com o formato novo lá do 200 segundos. Quem estiver achando bacana, peço por favor que entre lá no nosso perfil no Facebook, dá um legalzinho, um joinha lá pra gente descobrir que a gente está no caminho certo, tá bom? No fundo, o que a gente quer é que todo mundo fique muito saudável nesse período e que nesse fim de semana fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da semana.